Forecast, o seu podcast da era digital. Patrocínio FAENE, Faculdade de Negócios Excellence.
Bom dia, galera. Estamos aqui mais uma vez para um novo podcast. E hoje nós iremos falar sobre a era digital. Meu nome é Luciane, estamos aqui também com a dona Lourdes, né? Vamos estar aqui apresentando esse podcast. E para esse momento, nós convidamos algumas pessoas bem especiais, né? Alguns alunos aí do curso de MBA de Tecnologia da Informação, Governança do Trabalho da Faculdade FAENE. E eu gostaria de convidar agora o Befrânio. Befrânio, você poderia aí falar para a gente como foi que surgiu a segurança aí da era digital?
Bom dia a todos, pessoal. Então, a segurança digital, ela também é conhecida como cibersegurança, ela surgiu como uma resposta do aumento da tecnologia. Praticamente o pessoal que é mais novo nem vai lembrar como era a vida antes da tecnologia, né? O pessoal da geração de 2000 para frente já cresceu, já nasceu sabendo o que é internet, já sabia o que era smartphone, já sabia o que é computador. Mas essa história começa muito mais atrás, né? A tecnologia que a gente conhece hoje, antes era um pouco mais rudimentar. Então, as regras também de segurança eram bastante rudimentares, né? E o crescente uso de computadores tornou-se necessário proteger informações pessoais e também empresariais contra essas ameaças cibernéticas, né? Os hacks, os vírus, né? Aquelas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, por exemplo, ah, clique nesse link e aí você vai ser direcionado a ganhar R$2.000 pela Amazon. Toda semana a gente recebe esse tipo de mensagem. Ela tem um início, ela tem uma evolução, e como a internet dados se tornou uma commodity, que o preço está lá em cima, as pessoas que estão nesse nicho, né, vamos chamar assim, de tá com essa situação de estar roubando os dados, de estar vendendo essas informações todas, elas viram que esse nicho ele era muito lucrativo e que era fácil de enganar algumas pessoas que ainda não engrenaram nessa situação de segurança digital, né? Então, como é que surge essa necessidade da segurança digital, né? A cibersegurança? Ela surge no momento que alguns pesquisadores eles datam como o início da década de 50, né? Ali, quando surgiram os primeiros computadores, surgiu também uma coisa que a gente conhece como os servidores de internet, né? Como é que eles funcionavam? Ali a gente tinha grandes computadores que armazenavam grandes quantidades de dados, né? E as pessoas, elas conseguiam trocar essas informações estando dentro de um prédio, de um edifício, e aí um computador, ele poderia ter informação que estava armazenada ali num grande banco de dados, né? Podemos chamar assim. E aí essa informação que estava aqui, ela poderia ser vista ali na outra sala, né? Poderia ser vista no andar de cima do prédio. Então, assim, os servidores, eles surgiram nesse momento. E aí o que é que acontece que a gente começou a perceber a necessidade de ter essa segurança digital? Quando os servidores foram conectados à internet, aí o mundo ele saiu daquela edificação do prédio, né? Ou seja, a única maneira de roubar dados seria se a pessoa estivesse lá dentro do prédio, e ainda seria algo muito rudimentar, porque demoraria muito tempo para a pessoa colher aqueles dados, para a pessoa poder receber aquela informação, para poder armazenar. Então, daqui que acontecesse isso, né? A pessoa estaria lá fisicamente, seria um pouco difícil acompanhar todo esse processo tudo. Então, assim, quando a gente conecta os servidores à internet, o que acontece é, as pessoas ficam mais expostas, a pessoa não tinha mais a necessidade de estar ali fisicamente fazendo isso, né? Então, o que é que acontece? A internet, a gente sabe que ela surgiu exatamente dessa necessidade de ligar os servidores, né? A ARPANET, que era uma subdivisão militar dos Estados Unidos, ela ali naquele momento, ela deu início à internet porque ela tinha necessidade de fazer a transmissão de dados militares que eram sigilosos, né? E fazer uma interligação de departamentos de pesquisa nos Estados Unidos por completo. Então, assim, eles tinham essa necessidade de descentralizar uma base de informação que estava no local. Se por acaso aquela base fosse destruída, toda a informação também ia junto. Então, os servidores começaram também como pontapé para a internet, e aí nasceu essa informação toda que a gente conhece como a cibersegurança, porque a internet começou a conectar todos os computadores e tudo que a gente conhece do mundo por completo, né? A internet como é hoje, ela tem um pontapé exatamente nos servidores, né? E aí depois a gente vai passando os servidores para uma rede, e aí nesse momento a segurança era muito rudimentar, né? Naquela época, o sistema de segurança, eles só focavam principalmente na proteção física dos computadores, ou seja, como é que eu faço para essa máquina aqui não explodir, né? Hoje a gente tem muito mais a preocupação de, ah, será se o meu CPF, ele vazou aqui, a gente recebe aquelas consultas dizendo, descubra que seus dados pessoais foram vazados, a gente vê muito isso no jornal, mas antigamente a gente não tinha essa preocupação porque não existia a possibilidade, né, de vazar dados e informações. E também não existia essa quantidade de informações que a gente tem hoje, né? E aí, com o passar do tempo, os ataques cibernéticos, né, eles foram se tornando cada vez mais sofisticados. E essas medidas de segurança precisaram muito acompanhar essa evolução, né? Na década de 80, já, surgiram aqueles primeiros softwares de antivírus para proteger computadores contra a propagação de vírus. Que é exatamente aí que começa, né, esse roubo de informações que a gente tem, né? E com a popularização da internet nos anos 90, apareceu muito esse novo tipo de ameaça, né? Os vírus que antigamente a gente ouvia falar, como o cavalo de Troia, né? Eles já foram evoluindo, evoluindo até os dias de hoje, né? E aí, essa parte de ataques cibernéticos, de segurança mesmo, vou deixar aqui para o meu parceiro Jean, tá? Fazer essa introdução para vocês.
Opa, bom dia a
É
todos.
interessante, né? Só rapidinho, o Jean, só para reforçar aí o que o Nefran falou sobre a questão das mensagens, né? Eu lembro muito que eu recebi algumas mensagens aí para ganhar 50 mil reais e eu fiquei esperando assim 50 mil cair na minha conta, mas depois eu entendi que não tinha nada a ver. Então, Jean, passo a palavra para você.
Como foi bem falado aí pelo nosso amigo Befrânio, né? A respeito de servidores e com a internet aí bem difundida, né? Então é uma maneira mais, vamos dizer assim, mais acessível para os hackers, né? Essas pessoas aí maliciosas tentar pegar informação. Com a pandemia, isso aí ficou bem mais notório, né? Então, com essa questão dos vírus, dos malwares, e o que vem ser esses malwares? Que é qualquer praga, ou qualquer app malicioso. E a ideia deles é roubar alguma informação, ou ele deixar o PC mais lento, ele escanear o seu teclado para ver como está baseado o seu tipo de acesso. Então, ele é implantado para isso. E aí também tem os ransomware, que aí já vai ser um tipo de malware, que ele vai sequestrar essas informações e daí ele vai tentar obter algum recurso, né? Ou seja, vai tentar extorquir aquela pessoa ou uma empresa com aqueles dados ali que foram sequestrados, né? Então, a pandemia ela ajudou muito isso. Mas o que a gente pode falar a respeito de segurança aí digital, nada mais é do que a questão o que a gente chama de engenharia social. E o que vem ser essa engenharia social? Ela é um conjunto de métodos com o objetivo de obter informações sigilosas que são relevantes, né? E tanto seja no mundo corporativo, tanto como pessoas comuns que utilizam algum dispositivo móvel. Então, eles usam estratégias, né? Esses métodos de formas que seja persuasiva, né? Então, a pessoa liga para uma determinada empresa e aí ela vai passando uma certa credibilidade, e aí, quando ela obtém aquela informação, então ela já vai tentar invadir de alguma forma aquela corporação ou até mesmo a pessoa que está usando um dispositivo móvel, né? Então, ou seja, a engenharia social que esse hack que essas pessoas aí desenvolvem, ela nada mais é do que bater na porta para que você abra. Não necessariamente ela vai tentar arrombar. Então, a engenharia social é isso. Ela é todo um estudo feito para que possa persuadir as pessoas para que possam abrir, vamos dizer assim, a sua porta do seu dispositivo, seja ele corporativo ou pessoal. Então, em nível mundial, foram feitas pesquisas, aí tem estatística de mais de 80% das invasões, elas ocorrem por onde? Porque o usuário cedeu essa permissão. Então, como bem falou aí nosso amigo Befrânio, a questão dos antivírus, os antivírus eles trabalham com uma biblioteca. Então, vamos dizer, ele tem um catálogo. Então, o antivírus hoje em dia ele não é suficiente, porque quando ele é vendido, o antivírus ali está catalogado só aqueles vírus que até aquela data eles foram feitos. Então, no mundo da segurança da informação, a gente chama aí o Zero Day, que é o dia zero. Ou seja, você pode estar sendo uma pessoa que está sendo atacada naquele primeiro dia que o vírus está tentando se propagar. Então, naquele momento, o seu software antivírus, ele não conhece. Então, no momento que você está usando o computador, por uma mensagem, por algo que o usuário, ele passa aquela certa credibilidade ou usa uma logomarca de uma empresa que para poder passar aquela credibilidade, aí a pessoa clica naquele link e aí automaticamente ele já está implantando aquilo que ele deseja para obter de informação. Então, essa questão do zero day aí, ela não tem como a pessoa prever. Então, existe inteligências artificiais que estão desenvolvendo mecanismo que eles chamam de machine learning. E o que vem ser essa machine learning? É um aprendizado de máquina. Ou seja, ela vai basear o comportamento do usuário no dispositivo. E ela vai tentar entender o que o comportamento do usuário ou daquele vírus que chamado de dia zero, aí ele vai tentar isolar e é para evitar que ele execute o que ele estava programado para executar. Então, na maioria dos casos, depois que existe o ataque, não tem mais como reverter. Então, posteriormente, as empresas aí especialistas em segurança da informação, eles se conseguirem tentar pegar aquele banco de dados, que é, na maioria dos casos, pouco provável que consigam, depois que eles fizeram ali, vamos dizer assim, uma auditoria, ver o que que aconteceu, aí eles vão desenvolver medidas e aí vai entrar aquela parte de conscientizar todo o colaborador, isso aí eu falando no mundo corporativo, né? Vai conscientizar todos os colaboradores e fazer aquela questão de boas práticas, né? Implementar boas práticas para evitar esse tipo de invasão. Então, hoje no mundo corporativo, por exemplo, se você tem um local onde é feito treinamentos, e aí você precisa convidar pessoas especialistas de alguma área, vamos dizer assim, de prevenção de acidentes, aí que você tem ali a questão de CIPA, aquela parte de convidar um especialista. Aí vem uma pessoa lá do bombeiro, alguma coisa assim. O ideal é que ele já traga o notebook dele, né? E aí no notebook dele ele só vai conectar no retroprojetor. Então, a partir da máquina dele é que vai passar aquilo na tela no retroprojetor para ele apresentar. Então, ele não vai trazer num pendrive. Se ele trouxer num pendrive, que ele traga com antecedência, porque a maioria das empresas hoje já faz o bloqueio das portas USB. Então, no momento que você coloca o pendrive, ela faz até uma varredura. Se ela detecta que não tem o vírus, aí sim, aí vai ser liberado aquele pendrive, pega o arquivo necessário para fazer uma apresentação, e aí depois coloca numa máquina física que já está disponível no, na empresa, que está livre de antivírus e está dentro da rede, e para poder fazer essa apresentação. Então,
Certo.
muitas. Pois
Então,
não.
nesse caso, né, então já seria mais a questão da prevenção, né? Aí eu
Isso.
queria ver com a Benilma, né, se, em relação a pilares da segurança da informação, o que que ela pode falar sobre isso, para que possa ter essa questão da prevenção exatamente, que você até já falou um pouco sobre algumas coisas. Aí a gente queria ver aí para ela aí aprofundar um pouco mais sobre esse assunto aí para a gente.
Ok.
Bom dia a todos. É um prazer fazer parte desse bate-papo e trazer a importância dos três pilares da segurança da informação. Bom, para proteger os dados, a segurança da informação se baseia em três pilares da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade é o princípio que está atrelado à privacidade das informações, ou seja, ele é responsável por garantir que os dados da empresa não estarão disponíveis nem serão divulgados a indivíduos e entidades ou processos sem autoridades. Para garantir a confidencialidade, a empresa precisa adotar medidas preventivas, tais como definir o acesso às informações somente para pessoas autorizadas e também conscientizar toda a equipe para não violar as regras de segurança e proteger os computadores de possíveis ataques. Em contrapartida, a integridade corresponde à prevenção da precisão, consistência e confiabilidade das informações, ou seja, garante que nenhuma interferência externa irá corromper, comprometer ou danificar os dados. Para aumentar a integridade dessas informações, é necessário reforçar a infraestrutura de proteção de dados. Mas vocês podem me questionar, Benilma, de que forma isso acontece? É simples, basta estipular os controles de acesso para colaboradores, definindo permissões de arquivos ou até mesmo contando com serviços que ajudam a recuperar dados que foram alterados. Já a disponibilidade é o princípio associado à acessibilidade dos dados e sistemas da empresa, ou seja, a capacidade dos colaboradores, stakeholders e diretores consultarem a informação a qualquer momento. O método mais rápido para reforçar a disponibilidade é por meio da implantação de tecnologias modernas e compatíveis com os sistemas da empresa. É de suma importância apostar em serviços terceirizados voltados à manutenção e prevenção do acesso dos dados. Basicamente é isso. As empresas precisam manter o equilíbrio desses três pilares para que as suas informações estejam seguras.
Ótimo. E Gabriela, o que você pode falar assim, para a gente sobre as medidas preventivas, o que, que pode ser feito, né, para evitar que uma organização, ou até mesmo a gente no nosso dia a dia, né, o que, que a gente pode fazer? Quais seriam as nossas medidas de prevenção para evitar que a gente sofra qualquer ataque aí nessa área digital?
Olá, pessoal, bom dia. Como a Luciane já falou, eu me chamo Gabriela. E eu vou dar agora algumas dicas de como você proteger os seus dispositivos de ataques cibernéticos e proteger também as suas informações. São dicas super importantes que você pode ter aí para não sofrer esse tipo de ataque. A gente sabe que hoje os nossos dispositivos, nossos celulares, nossos computadores fazem parte do nosso corpo, né? Para onde a gente vai, a gente leva nossos celulares, nossos computadores. E neles tem todas as nossas informações, desde informações mais íntimas, como fotos, como e-mails, até informações como os nossos lugares preferidos, nosso telefone, ele tem essa capacidade de dar, né? E mesmo que a gente esteja com esse dispositivo em nossas mãos, eles podem estar passando por ataques cibernéticos, né? Pessoas podem estar tentando roubar nossas informações. Por isso eu vou trazer algumas dicas importantes. A primeira dica é sempre ter uma senha. Certifique-se que ninguém tem acesso aos seus dados sigilosos, como foto, e-mails e etc. A gente sabe que é chato, às vezes, ter que colocar a senha toda hora, mas isso é muito importante. O seu dispositivo, ele tem uma senha de acesso. Certo? A segunda dica é desative as informações de localização de foto. Você sabia que toda foto tirada no seu celular com os dados de informação geográfica ou geotags, ao compartilhar suas imagens e informações nas mídias sociais, vão juntos à sua localização? É de arrepiar, né? É saber que alguém pode ter a localização exata da sua casa. Mas isso é o que acontece quando você não desativa essa informação. A terceira dica é desativar o Bluetooth do seu celular. O Bluetooth é uma tecnologia fantástica, mas ele também oferece um outro ponto de entrada para o seu dispositivo. Mesmo que cibercriminosos precisam estar bem próximos de você para efetuar um ataque, para que arriscar, né? É só desligar a função quando ela não estiver mais em uso. A quarta dica é não esquecer as suas funcionalidades de segurança. Caso tenha um iPhone ou um iPad, você pode ativar a funcionalidade Buscar, que vai te ajudar a rastrear seu dispositivo. E para Android, é a opção Encontre Meu Dispositivo. A quinta dica, e também muito importante, é você tomar muito cuidado com as permissões a aplicativos. Os aplicativos, eles precisam de autorização. É assim que eles funcionam. Mas algumas empresas se aproveitam disso para pedir mais informações de acesso do que elas precisam. Então, pense com cuidado se as permissões solicitadas por um aplicativo realmente são necessárias. Então, pessoal, essas são algumas dicas, algumas dicas que você pode estar usando para que você não venha ser vítima desse tipo de ataque. São importantes e são fáceis de você fazer, de você ter nos seus dispositivos, certo?
Obrigada, Gabriela. Bom, e a gente não pode deixar de falar, né, sobre a segurança digital no futuro. Então, para isso, eu gostaria de convidar o Christian para ele falar um pouco para a gente, né, como é que está o trabalho, o que pode ser feito, porque a gente sabe que à medida que o tempo vai passando, eles vão encontrando outras formas para conseguir invadir, né, os nossos sistemas. Christian, fala um pouquinho aí para a gente sobre essa segurança aí digital no futuro, por favor.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Lu. Bom dia, Lourdes. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar presente aqui. Queria dizer que é uma honra estar no meio de tantos especialistas, né, na área de TI aqui, pessoas que falaram muito bem aí sobre a segurança digital ao longo dos anos, né, a evolução. A gente vai falar um pouquinho sobre a segurança digital no futuro, né? Mas antes, a gente não pode deixar de falar sobre o que, que a gente tem hoje, né, já com um pé no futuro. Muitas casas hoje estão totalmente automatizadas aí com o uso de Alexa, né? Todo mundo já conhece a Alexa aí da Amazon, com o uso da Siri nos iPhones, enfim, vários sistemas, né, de inteligência que recebem comandos da gente e executam atividades. Ligam luzes, apagam luzes, ligam câmeras, apagam câmeras, alarmes, sensores, ar-condicionado, geladeira, fogão inteligente. E a gente tem ligado a isso a internet das coisas, né? Que é uma grande rede de dispositivos que estão interligados, como computadores, smartwatches, né, notebooks, telefones, tablets, enfim, que trocam informações entre si, inclusive com sensores também, sensores de presença, sensores infravermelhos, enfim, diversos tipos de equipamentos que estão interligados e trocam informações através da internet, né? Esse conjunto de coisas, de automação, de internet das coisas, já está presente no dia a dia de muitas famílias, de muitas casas, e eles têm uma similaridade muito grande por terem acesso à internet. E por estarem ligados à internet, conectados à internet, podem sofrer as ações de invasão, né? A gente também não pode deixar de falar de algo que está muito em voga, que é o metaverso criado pelo grupo Meta, né? O antigo Facebook, e que fala de realidade virtual. É uma preocupação muito grande também para todos sobre como vai funcionar a segurança digital dentro do metaverso. Hoje, para a gente ir a um banco, para a gente fazer alguma coisa presencial em algum órgão do governo, a gente tem uma vigilância de câmeras, de pessoas, de tudo muito forte, né? Muito, muito, muito presente. Já no metaverso, essas tecnologias elas não estarão tão presentes, mas teremos outras tecnologias que vão garantir essa segurança digital, né? São scripts, são informações, são softwares que vão proteger todas as transações comerciais que acontecerem lá no metaverso. A gente também tem aqui muito em voga hoje o ChatGPT, né? Que é uma evolução da inteligência artificial, né? Todo mundo está acostumado aí a entrar em contato com as empresas pelo WhatsApp e aí ter um retorno de um chatbot, né? Um robozinho que vai lá e responde, dá uma opção e você vai e fala alguma coisa, ele responde, e assim até esgotar todas as possibilidades de programação e você ser levado para um atendente físico, um ser humano. Porém, o ChatGPT, ele tem já uma visão mais avançada, né? Então, hoje a gente já vê professor universitário criando testes, exames com base no ChatGPT. O ChatGPT, ele consegue ter uma inteligência tão acima da média, em termos de inteligência artificial, que ele basicamente se parece muito com humano, sugere informações, sugere assuntos para você tratar, escreve dissertações de mestrado, de doutorado, enfim, tem uma inteligência artificial muito grande envolvida nisso daí. E aí a gente se pergunta assim, pô, Christian, mas isso está evoluindo tanto, a gente tá vendo que isso está avançando cada vez mais rápido, cada vez numa velocidade que a gente não consegue perceber onde a gente vai chegar. E aí, como é que a gente vai fazer para se proteger de tudo isso? Bom, eu vou falar aqui de duas coisas essenciais para a segurança digital no futuro. Hoje em dia, a gente já tem algumas delas presentes na nossa vida, né? Que é uma delas, a principal, a inicial, é a MFA, que é a Multi-Factor Authentication, né? É a autenticação de multifator. A gente já tem isso hoje nos celulares, através da impressão digital, né? Então, hoje a gente usa um smartphone, a gente tem lá, a grande maioria deles tem o sensor de impressão digital para que a gente possa desbloquear, né? Desbloquear não só o aparelho, o smartphone, mas também para poder realizar transações com NFC, que é aquela tecnologia de aproximação. Já está muito fácil isso, já está muito presente. Também a identificação facial, né? Alguns aparelhos de smartphone fazem essa identificação facial, você faz um cadastro e tudo, cadastro de íris, por exemplo, né, dos olhos e tudo, para poder fazer o desbloqueio ou as transações dentro do Internet Bank dentro dos aparelhos smartphones, né? E essa tecnologia ela vai ter um aumento exponencial para o futuro, porque ela é extremamente necessária para que a gente possa garantir a segurança da informação. Né? A segurança digital ela pressupõe um avanço na tecnologia de MFA para que a gente consiga garantir essa proteção. Ela está sendo muito incentivada por alguns órgãos, né? Pela FIDO Alliance, que é uma associação aberta do setor industrial, focada em padrões de autenticação para ajudar a reduzir a dependência mundial excessiva de senhas. Então, a FIDO ela é uma associação americana que ela trabalha para que a gente não tenha mais aquelas senhas, né? Senha de computador, senha para um site, senha para aquilo, mas sim que haja o MFA aplicado a isso, ou seja, a autenticação multifator, e aí a gente não está falando só de ter uma autenticação só de digital ou só de reconhecimento facial ou só de leitura de íris, mas um conjunto de ações que bloqueiem, né, que deem uma solidificada na questão da segurança digital, né? Essa visão também na implantação da MFA está muito, muito focada pelo NIST, NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, que foi fundado, pasmem, foi fundado em 1901. Então, esse instituto ele faz parte hoje do Departamento de Comércio dos Estados Unidos e, junto com o governo americano, eles estão promovendo a implantação da MFA, da autenticação multifator, junto a todas as empresas dos Estados Unidos. Então, hoje, para você fazer uma transação comercial, a tendência mundial, e obviamente que capitaneada pelos Estados Unidos, né, é a implantação de autenticação multifator para que a segurança digital esteja mais robusta, mais forte e mais presente. A gente também não pode deixar de falar que, para o futuro, a criptografia pós-quântica é algo essencial. Mas peraí, Christian, o que é criptografia pós-quântica? A gente não pode falar de criptografia pós-quântica sem falar primeiro do que o que é um computador quântico, né? Então, um computador quântico, ele tira proveito de alguns dos fenômenos quase místicos da mecânica quântica, né? Então, ele é um computador que ele não trabalha mais com bits, ele trabalha com qubits. O que é o qubits? Qubits é uma sobreposição de bits. Então, para o computador normal, a gente tem hoje uma informação 0-1. E o qubits é como se tivessem vários 0-1s sobrepostos, podendo fazer uma transição e gerando probabilidades maiores de ser 0 ou ser 1. Ou seja, você aumenta a gama de processamento do seu computador. Então, são como se fossem supercomputadores. Eles ainda não são muito frequentes, não são muito usuais, mas eles já estão muito em uso aí por grandes organizações, né? E realizando grandes transações aí de processamento de dados. A gente também não pode falar de criptografia pós-quântica sem falar sobre o que é comunicação quântica. A comunicação quântica nada mais é do que o uso desses computadores quânticos para poder fazer a interface de transações. Então, essa comunicação quântica com o uso dos computadores quânticos, ela faz com que a criptografia quântica seja uma evolução da criptografia atual, onde emissor e receptor vão poder usar chaves secretas, né, combinadas entre eles, para poder criptografar e decifrar essas mensagens. Então, a gente está falando aqui que o futuro da segurança digital está muito ligado a esses dois pontos, né? Da implantação da autenticação multifator, assim como da criptografia pós-quântica. Sem essas duas, esses dois pilares, vai ficar muito difícil proteger os dados, as informações das pessoas e das organizações no futuro. Até porque toda essa evolução que a gente está vendo na tecnologia, em termos de automação, em termos de internet das coisas, metaverso, inteligência artificial, traz a todo mundo que trabalha na área de tecnologia da informação uma responsabilidade muito grande para que as coisas sejam protegidas, as informações sejam protegidas. E aí nós estamos falando de proteger, inclusive, a nossa casa, como foi bem colocado aí há pouco, né, pela Gabi, sobre a questão de as pessoas localizarem a casa da gente. Essa visão está indo um pouco mais longe. As pessoas vão poder invadir, por exemplo, um equipamento nosso de proteção, de alarme, de sensor, televisões, geladeiras, enfim, todos esses equipamentos que estão conectados à internet. Isso gera uma preocupação muito grande, porque podem causar grandes prejuízos tanto às pessoas físicas quanto as grandes organizações. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço mais uma vez aí o convite e fico à disposição para participar dos novos podcasts que esse grupo fantástico está fazendo aí.
Então é isso aí, né? Agora nós estivemos aí com o Christian, que passou todas essas informações aí sobre segurança digital no futuro. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui com a gente nesse podcast, que passaram aí informações importantíssimas aí para a gente colocar no nosso dia a dia. E eu gostaria de convidar você para participar do nosso podcast, né, que será sobre direito digital e criminalística computacional, com a nossa especialista Brenda Cunha. Então, eu conto com todos. Obrigada e até a próxima.